Vamos começar conceituando o que é perspectiva. A minha perspectiva da vida, de um fato, é a maneira como eu vejo. É o ângulo que você enxerga. Essa palavra, ela tem a sua origem na sua etimologia, no latim, perspecta, ver através. Você tem uma perspectiva, por exemplo, sobre a família, sobre a igreja. Você tem uma perspectiva sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil, neste momento. Toda perspectiva, minha e sua, a maneira como eu vejo, como eu enxergo, é influenciada por alguns fatores. Por exemplo, a minha perspectiva, a sua perspectiva, ela é influenciada pelo conhecimento que nós temos. O conhecimento acadêmico, por exemplo, influencia a perspectiva. A perspectiva, ela é influenciada pela nossa posição, pelo nosso momento de vida. Por isso que tem momentos em que você diz assim, está tudo bem. Naquele momento, a sua perspectiva, a julgar pela sua realidade, está tudo bem. Mas você pode estar num outro momento em que você diga, está tudo ruim. A nossa perspectiva, ela é influenciada pelos nossos sentimentos. A perspectiva, por exemplo, de uma pessoa em depressão é alterada negativamente. As nossas próprias experiências de vida, as experiências que tivemos ao longo da nossa existência, afetam a nossa perspectiva. Você passa por várias experiências e aquilo vai formatando uma visão da realidade. Outro aspecto interessante, as nossas crenças interferem nas nossas perspectivas. Aquilo que eu acredito, aquilo que foi solidificado em mim doutrinariamente, ou pelo ensinamento da minha família, as ambições, os desejos de todos nós, alteram a nossa perspectiva. Então, eu estou dizendo aos irmãos e às irmãs, que a perspectiva, que é uma realidade para todos nós, ela sofre influência de vários fatores. Qual é a diferença para a fé? A fé é diferente. O conceito de fé, e o conceito básico de fé que nos dá é o autor aos Hebreus. E a Bíblia diz assim, sem fé, complementa comigo, é impossível agradar a Deus. Fala de novo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Olhar o conceito de fé em Hebreus 11, é muito estranho, porque o conceito de fé, o que é fé, foge de todas as normalidades, ele contraria a lógica, em alguns momentos contraria até os aspectos científicos. Quando ele diz assim, a fé é certeza daquilo que esperamos, isso não tem lógica, humanamente não tem lógica, como é que eu vou ter certeza de algo que não aconteceu? E diz mais, a fé é a prova daquilo que não vemos. Não é muito simples esse conceito. Até porque os meus sensores, os chamados órgãos dos sentidos, não conseguem tocar no objeto da fé. Eu não consigo ver a Deus fisicamente, eu não toco, o meu tato não toca nele, eu não ouço a sua voz de maneira audível, eu não degusto uma experiência em que eu afirme Deus está aqui. Por isso que a Bíblia declara que o justo viverá da fé. A fé extrapola a perspectiva. A fé está muito além da perspectiva. A fé é metafísica, além do que é físico. Isso é muito importante. Nós entendermos nesta manhã o que Deus nos traz com essas duas realidades. E há uma história na Bíblia, em Números 13, eu quero te convidar a abrir a Bíblia, aonde nós vamos analisar esta diferenciação entre perspectiva e fé. Números 13, verso 26, traz o famoso relatório dos espias. Abre a sua Bíblia e deixa a Bíblia aberta. Diz assim: eles então, retornando a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Quando Moisés está na travessia, haviam 12 tribos, 12 clãs familiares que dividiam o povo de Israel. Ele pega um líder de cada tribo, 12, manda que eles possam fazer uma inspeção na terra da promessa. Deus havia dito a Israel que lhes daria uma terra depois que saíram do Egito, e Deus mostrou a localização da terra. Quando estava Moisés com mais de 1 milhão de pessoas atravessando o deserto e se aproximando, Ele manda com que um representante de cada clã, de cada família, vá inspecionar a terra. E o que que eles trazem? Eles trazem um relatório em perspectiva. Eles trazem um relatório em perspectiva. Eles olham, eles interpretam, exatamente como nós fazemos com a vida. Nós escutamos as notícias, nós ouvimos as pessoas, nós olhamos o ambiente e fazemos uma interpretação e criamos uma perspectiva. Os 10 espias apresentam um relatório em duas partes. A primeira parte, eles falam das coisas boas que encontraram na terra. Entramos na terra, dizem eles, e vimos os seus frutos. Eles chegaram a trazer cachos de uva, que eram carregados por 2 homens nas costas, tal era o tamanho dos cachos. Essa terra realmente mana leite e mel. Segundo alguns estudiosos da produção daquela terra, é uma referência às tâmaras. Quem já esteve naquele território do Oriente Médio e prova uma tâmara, é impressionante o sabor dessa fruta. É leite e mel. E o que você mais vê naquela região plantada são tâmaras. Deliciosas tâmaras, a terra realmente mana leite e mel. Agora eles entram na segunda parte do relatório, que é negativa. Foi a perspectiva deles, foi a visão que tiveram. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. E nós vimos os descendentes de Enaque, aqueles homens de pescoço grande, altos e fortes. Eles citam algumas etnias. Vimos naquela terra os amalequitas, os hititas, os jebuseus, os amorreus, cananeus, e eles vão dizendo onde eles estavam e concluem: nós não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E agora eles começam a amedrontar. A terra, aquela terra devora os seus habitantes. Todos são guerreiros muito grandes e nós somos como gafanhotos. Os 10 espias apresentam uma visão em perspectiva. E deixa eu lhes dizer, eles estavam absolutamente corretos. Deram um relatório preciso. Agora vocês se lembram que eu disse há pouco que as nossas perspectivas da existência, das coisas, dos fatos, da família ou da política, tudo está influenciado, a nossa perspectiva, ela é influenciada. Eles estavam influenciados. Vou mencionar pelo menos 3 influências pelas quais eles estavam passando. Aquele povo estava passando a influência dos 400 anos que viveram lá no Egito. Foi acionado, como gostam os psicólogos, foi gatilhado uma história pregressa. O cativeiro, a dor, as prisões, as algemas, o fazer tijolos, sofrimento. Eles estavam influenciados pelo cansaço daquela história toda. Cansados daquela caminhada pelo deserto. Mais de 1 milhão de pessoas no meio de um sol quente, crianças e idosos. Os sofrimentos das famílias, as lutas, eles estavam cansados. Ora, quando eles avaliam Eles avaliam numa perspectiva humana absolutamente correta, influenciados por todo o sofrimento de tantos anos. E mais, olha como é grave o que eu vou dizer aqui. A perspectiva de 10 líderes influenciou a nação, o grupo que estava para se tornar uma nação. O versículo 32 diz assim: assim espalharam um relatório negativo. Você que lidera, você que é membro responsável de uma igreja, cuidado com o que você diz. Que nós podemos contagiar ou contaminar. Contagiar é uma coisa boa. Eu repasso motivação. Mas contaminar tem uma conotação ruim, de contágio, de uma doença que se passa. Quando nós estamos dizendo alguma coisa, você não precisa ser um grande líder ou uma grande influência, você tem que ter muito cuidado, porque você pode contaminar as pessoas. E tudo isso Deus nos trará conta. Eles espalharam um relatório negativo, não deram só a Moisés e Arão, e diz a Bíblia que eles influenciaram todo o povo. E mais, efeitos aconteceram quando eles influenciaram o povo. O povo começa a chorar e a se lamentar. O povo desmorona. O povo se rebela contra os seus líderes, Moisés e Arão. Porque o povo, quando ele se desagrada de alguma coisa que não cumpre os seus objetivos, o seu primeiro movimento é trocar o líder. Para ver se uma outra pessoa que chegue vai cumprir as minhas expectativas. Eles começam a pedir a saída dos seus líderes. E mais, eles dizem que querem voltar para o Egito. Olha que coisa louca, um povo que orou 400 anos para sair daquela escravidão. Deus prepara tudo para formar uma grande nação. Agora diz a Bíblia, versículo 3 do capítulo 14, que eles querem voltar para o Egito. E vejam como a perspectiva era totalmente humana. Nós vamos morrer, nossas mulheres, nossos filhos vão se perder. Vamos procurar uma outra liderança, porque nós não temos condições. Segundo os 10, era a maioria. Interessante, não é? A maioria influencia negativamente, a maioria pede Barrabás. E nem sempre a maioria está com a palavra correta. Mas agora vamos olhar tudo isso textualmente pelos olhos da fé, porque eu ter uma visão da realidade, olhar a realidade sem a fé, eu cometo um equívoco inaceitável, fatal. O movimento de fé coube primeiro a Caleb. Caleb está no meio do povo, ouvindo o relatório dos outros 10 que estavam com ele na expedição. Eu não sei o que acontece, eu não sei a competência da oratória de Caleb. Me parece que Caleb era um líder significativo. Ele diz assim: não, 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 diz a Bíblia no texto que a gente leu, e todo o povo, e ele fez todo o povo calar-se perante Moisés. E disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Isso é palavra de fé. A perspectiva era contrária, nesse contexto, à fé. Como você vive? Como que essa nação e como essa cidade vai sobreviver? Como que você sobrevive só olhando as perspectivas dos homens? As notícias, meus irmãos, são terríveis. Eu trago isso para o contexto, porque tudo isso afeta a nossa casa, afeta a nossa economia, afeta os nossos relacionamentos. Quando a economia está afetada, o relacionamento é afetado, os filhos são afetados. Como vamos sobreviver se nós só tivermos a perspectiva humana diante de nós? Nós temos que olhar para Caleb e irmos para lá. O justo viverá pela fé. Olha para mim, irmão. Olha para mim, minha irmã. O justo viverá pela fé. Se você foi justificado, isto é, alguém pagou a tua dívida, te fez justo pelo sangue do Cordeiro. Você agora é justo. O justo, o que foi justificado, vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se não for a fé, não vivemos. Porque a perspectiva do que está diante de nós é caótica, é fatal, é de morte. Mas nós cremos num Deus que é vida, que é cura, que é eternidade, que é ressurreição, que é transformação. Esse é o nosso Deus, o Deus que te guarda e que jamais dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Caleb trouxe a perspectiva, mas acima de tudo ele trouxe fé. Sabe qual foi a atitude de Moisés e de Arão? Diz Números 14, 5. Depois você lê a história toda, que a história é tão fantástica que a gente tem que ler tudo, não temos como ler todos os textos aqui. Moisés e Arão, quando ouviram o relatório dos 10 espias, diz a Bíblia, prostraram-se com o rosto na terra diante de toda a assembleia, porque está havendo uma crise aqui. Deus havia lhes prometido a terra, Deus indicou geograficamente onde estava a terra. Moisés manda 12 homens averiguar a terra, 10 voltam com este relatório. Houve uma crise entre a palavra profetizada, aquilo que Deus anunciou e aquilo que ele estava ouvindo. Ele se coloca com o rosto em terra, em desespero, mas não perde a sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. As notícias podem ser difíceis, os telejornais estão terríveis, a internet está bombardeando sua mente, a crise da sua casa é grande, a situação está difícil no seu trabalho, você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você não sabe se o dinheiro vai dar, você não sabe se vai estar empregado, porque você é daquela empresa que ainda não está resolvido o problema da taxação americana. Eu não sei qual é a questão da sua vida. Uma coisa eu quero desafiar você: olhe todas as coisas pela fé e confie no Deus de Israel. O Deus que te salvou, o Deus que fala contigo, o Deus que ouve a tua oração, o Deus que te batizou, o Deus que está no teu coração, o Deus que não dorme, o Deus que é o teu abrigo, que é a tua fortaleza, dia após dia, confia no Senhor, Ele é o teu abrigo. Eu gosto de ver do capítulo 14 a reação de Josué e Caleb juntos. Teve a reação de Caleb sozinho, quando ele viu aqueles caras desanimando o povo. Teve a reação de Moisés e Arão, agora a reação dos dois espias, que estavam contrários ao relatório, rasgaram suas vestes. Era um gesto de humilhação, de revolta, e disseram a todo o povo: a terra é excelente. Veja como a visão muda. O mesmo fato, o mesmo lugar, visões diferentes. O crente, gente, tem uma visão diferente. Quando nós contamos, se nós contássemos a nossa visão para as pessoas, vocês são malucos, vocês são loucos, é isso mesmo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Foi pregado isso domingo à noite. É uma doideira esse negócio, é muita doideira. Os caras podiam estar no clube, na praia, no churrasquinho, eles vão todos para a igreja, parece que vão assistir uma aula. Eles são tão doidos que eles começam a fechar os olhos e falam com alguém que ninguém vê. E a coisa é mais doida que eles cantam. Parece até, eu estou com a cabeça do cara que não entende nada, me acompanha, vem comigo. E eles são tão malucos que eles estão cantando e um cara lá na frente está recebendo a música e o outro está motivando que cantem. E eles cantam umas músicas esquisitas de batalha, pega fogo, tacam fogo na igreja. E leão que entra e quer comer e não morre. É umas coisas loucas. Ser crente é doidaço o negócio. E recebem uma mensagem e saem todos queimando pelo estacionamento. Que povo esquisito. Ainda como se achassem pouco, na segunda-feira se reúnem em células. Será que não são células terroristas que estão planejando um golpe militar ou alguma coisa assim? Não, eles dizem que são células de Deus, e mandam seus filhos para o Paraguai, são malucos. Quem é o louco desse pastor que autorizou crianças de saírem do país? Nós somos muito doidos, sabe por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que não vemos. Nós sabemos com quem falamos, nós sabemos quem nos salvou. Quando a gente olha a natureza, enquanto o homem tenta buscar como é que foi essa tal da explosão que deu origem ao universo, nós olhamos para tudo aquilo, para as galáxias, para o oceano, e glorificamos a Deus, porque nós sabemos, foi Ele que criou, Ele colocou a mão, e o Jesus a quem servimos estava com Ele antes da fundação do mundo. É coisa de doido, aleluia! E você que não é crente, eu te garanto, vem para a nossa loucura, que é muito melhor, e você vai ver como é saudável essa loucura. Mas como é que é isso? É, vou dar um spoilerzinho da mensagem de hoje à noite. Uma cura muito doida aconteceu, que Jesus estava fazendo, curou, não curou, o que aconteceu? Conhece o texto? Vem de noite. A terra é excelente, disse Josué Caleb. E se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar. Olha o que eles estão dizendo. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo. Nós os devoraremos como se fossem pães. O Senhor está conosco. E de novo, não tenham medo deles. Essa fala traz algumas coisas interessantíssimas no relatório de Josué e Caleb. Primeiro que um gesto de humilhação. Eles se humilham, se indignam, rascam as vestes, mostram a contrariedade. E depois eles enaltecem a promessa de Deus, porque o que foi quebrado aqui, gente, foi a promessa. Eles não só desqualificaram, anota isso, eles desqualificaram a promessa do Senhor, e eles desqualificaram o Senhor da promessa. Eles atacaram a Deus e o que Deus havia revelado. Mas Josué e Caleb não. Submeteram à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, Ele nos dará a terra. Se é do Senhor, vamos em frente. Eles levaram encorajamento ao povo. Eles denunciaram aquela rebelião. Não sejam rebeldes. Ressaltaram a presença de Deus. Ele está conosco. Enfatizaram. Não temam. Não temam. Não temam. Ah, se eu pudesse fazer você virar para o lado direito e esquerdo agora, sacudir o teu irmão, não faz não, pelo amor de Deus, e dizer assim: não tema, não tema, não tema, eu não sei o que você está passando, mas não tema. Amém, igreja? A visão da fé é muito além, é diferente de uma perspectiva. O problema é que às vezes nós queremos ser crentes, mas ficar na perspectiva humana, achar que a vida se resume à matemática, ao planejamento. Não, a nossa fé é metafísica, a nossa fé é no invisível, a nossa fé é no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa fé nos levará um dia a vermos face a face. Não ignore a promessa e não ignore o Senhor que a fez, que tem consequência. Números no capítulo 4 vai dizer que aquela geração, depois de 20 anos de idade, não chegaria na terra que foi prometida, porque não creu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica tranquilo, você que não acredita em milagre, porque tem gente que ainda hoje, lá nos seus altos teológicos, não crê em milagres, cessacionistas. O que é isso? Uma pessoa que acha que tudo que é sobrenatural cessou nada. Agora, se você não acredita em milagre, fica tranquilo que não vai acontecer um com você, porque milagre só acontece em quem crê. Milagre só acontece em quem celebra, e a gente é mais doido ainda que celebra antes de acontecer. A gente já dá aleluia, já dá glória a Deus, já glorifica o Senhor. Aconteceu? Não, não aconteceu, vai acontecer. Isso é fé, sem loucuras. Para nós, movimento de confiança. Aqueles que não creram não entrarão na terra, e aconteceu um negócio ruim, viu? Ruim. Os 10 espias que trouxeram um relatório negativo, queriam dividir o povo, queriam trazer problema, morreram de um mal súbito. Uma praga, diz o texto, tomou os 10 homens, eles morreram na presença da congregação. Misericórdia! O que a incredulidade faz? E deixa eu lembrar você: se Deus te prometeu alguma coisa, pode levar 1, 2, 10, 20 anos. O Senhor não falha, o Senhor não é homem para mentir, o Senhor é contigo. Se veio do Senhor, se é do Senhor e não da tua cabeça, vai rolar. Somente Josué e Caleb tiveram o privilégio de entrar na terra. Dois testemunhos que dariam outras mensagens. Foi Josué que separou e entregou a divisão da terra às famílias. E Caleb, pede a Deus unção de Caleb, meu irmão. Estou com 80 anos ou mais, mas eu me sinto como um garoto de 40. Está na Bíblia. Está mortinho? Está mortinho? Ora. Pede a Deus: Senhor, manda a unção de Caleb. Manda um renovo físico. Abençoa de novo. mas na verdade a bênção recaiu sobre ele, porque ele era um homem de fé, e hoje a própria ciência está comprovando que pessoas de fé têm mais qualidade de vida. Estudos que foram feitos em universidades da Califórnia mostram que pessoas em situações terminais que oram têm a vida mais prolongada do que aqueles que não oram. Milagre, promessa, só acontece na vida de quem crê. Não é ruim ter perspectiva, mas é péssimo ter perspectiva sem fé. Ter a visão da realidade é ótimo, é ferramenta, é instrumento, mas o justo viverá da fé. A igreja primitiva, a perspectiva dela era muito difícil, mas ela triunfava, porque vivia pela fé. Tem uma cena, e eu estou chegando no final da reflexão, que eu acho muito interessante. Pedro está preso, a igreja está reunida, apavorada, numa sala, num esconderijo, em Jerusalém, e acontece, pela graça de Deus, que preso Pedro é solto. Para onde ele vai? Ele vai para os seus. Que quando a gente está passando apuros ou quer celebrar vitória, a gente quer celebrar vitória com gente nossa, né? Com o nosso grupo, com a nossa família, com a nossa célula, com os nossos amigos. Ele bate na porta onde eles estavam juntos, e aquela turma toda estava orando por Pedro, pela prisão, pela libertação. Quando a pessoa abre a porta, quem está ali? É Pedro. Ela fica tão tensa, tão incrédula, tão nervosa, que ela fecha a porta. Em vez de pular no pescoço de Pedro: Pedro, você voltou, Pedro, tu és a resposta da oração, Pedro está de volta, gente, olha Pedro aqui. Não, fechou a porta desesperada. Oh, gente, eu acho que é Pedro que está lá fora. Às vezes a gente pede, quando Deus faz, a gente não acredita. Que coisa de doido. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está fazendo na sua vida. Deus não vai fazer não, Deus está fazendo. Deus está agindo, Deus está protegendo, Deus vai cumprir as promessas que estão na sua palavra. Há promessas que são para todo o povo de Deus, há promessas que são específicas. Se vier de Deus, vai ser cumprida. O justo viverá da fé.